a fotografar o cenário eleitoral antes do episódio mais recente que movimentou os bastidores políticos. Os levantamentos servem agora como linha de base para medir eventuais impactos nas próximas sondagens, especialmente no comportamento do eleitorado, que ainda não está totalmente alinhado a nenhum dos polos. E quem analisa o que esses números sinalizam e quais movimentos podem surgir a partir daqui é o nosso colunista em ciência política, Bruno Rizzi.
Tudo isso vem ocorrendo agora no momento que a gente tem especialmente duas pesquisas de intenções de voto sendo divulgadas, que talvez nos ajudariam a entender ali o real efeito do caso do áudio envolvendo Daniel Vorkari e Flávio Bolsonaro. A pesquisa em si, as duas pesquisas em si, Datafolha, que saiu no sábado, e a pesquisa Quest, que saiu na quinta-feira, trouxeram visões de um período pré-áudio. Datafolha pegou ali nem meio dia de entrevistas já após o fenômeno ali do áudio, mas basicamente a própria Datafolha afirmou que é uma pesquisa pré-áudio. Muitos dizem que as pesquisas, então, elas já nasceram velhas ou mesmo nasceram mortas, porque não capturaram esse evento. Eu já discordo, eu penso o contrário, eu penso que elas viram uma referência extremamente fiel ao momento pré-áudio. E aquele momento nos servirá para entender e estudar daqui em diante, até para o futuro, em outras eleições, a gente entender um pouco melhor a cabeça do eleitor, dado esses eventos, justamente porque as pesquisas pegam ali até o dia do áudio, exatamente. Então é realmente um marco e elas vêm limpas e cristalinas de qualquer outro pequeno evento que pudesse influenciar a cabeça do eleitor. Então ali é o marco, a partir dali as pesquisas podem talvez ser influenciadas pela questão do áudio. A gente vai ter outras pesquisas para seguir acompanhando, mais do que olhar os números das pesquisas, que eu nem estou comentando aqui, mas basicamente os números nos mostram um empate técnico, como a gente já vem observando aí há pelo menos um mês, ambos os candidatos ali com números bem similares na faixa ali, dentro das margens de erro, mas basicamente um 45-45, e a gente tem que seguir acompanhando o comportamento desses gráficos, esse sobe e desce e essas tendências, mais do que os gráficos em si, os números que eles nos mostram. Agora eu separei aqui até um número para vocês que me chamou bastante a atenção e é algo para a gente seguir acompanhando por aqui, que nesse último mês a pesquisa Quest mostrou que o eleitor independente, que é aquele que vai ser decisivo, aquele eleitor de centro, né, não é aquele que está polarizado e calcificado nesses polos que eu sempre falo aqui, esse que vai ser o decisivo, ele teve uma oscilação, lembrando, pré-áudio, já marginalmente a favor de Lula, né? As margens de erro, enfim, têm que ser levadas em conta, são de 4 pontos percentuais para esse grupo em específico, mas ele vinha com uma tendência negativa desde janeiro de 2026. Essa tendência negativa foi interrompida dentro desse eleitor de centro. Então, a gente olha os outros grupos e vê que está tudo igual. Então, o comportamento da direita não bolsonarista, da direita bolsonarista, da esquerda lulista, da esquerda não lulista, tudo mais ou menos muito igual, muito flat, né? Muito estável, mas esse grupo com uma tendência de melhora e algo que vinha numa tendência negativa. Vale a gente observar, de novo, esse é o eleitor mais sensível a esse tipo de eventos. Vamos ver como ele se comporta a partir de agora, por isso que eu repito, essas pesquisas são muito importantes, porque até aqui ele não tinha o fenômeno do áudio. A partir de agora, como ele vai se comportar? Essa tendência vai seguir, vai permanecer mais ou menos igual? Quer dizer, então, que ele foi influenciado ou não foi? Nos mostrarão muitas informações interessantes daqui para frente. A gente segue acompanhando por aqui, segue acompanhando as outras questões da política, os desdobramentos do áudio, Flávio, Lula, enfim, tudo que remete a eleições de 2026, você acompanha aqui na TMC, com a gente aqui diariamente no Start TMC, das 5 às 7 da manhã. Um abraço a todos vocês e nos vemos amanhã. Valeu, obrigado.
Valeu, Bruno Rizzi, 6 horas e 58 minutos. E vem aí o TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Start TMC, tudo mais cedo. O start para o seu dia. Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. A gente já tá no esquenta pro jogão. Botafogo da Paraíba, nosso belo, contra a Inter de Limeira. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
Olá, muito bom dia, 6:59, começando a semana, 10 segundos adiantados aqui no TMC 360, 10 segundos de bônus para vocês aqui da nossa companhia, e também de prestação de serviço, de notícia, de informação. Esta segunda-feira, dia de
18.
Obrigada, Felipe Bueno. Muito bom dia para você, Felipe.
Bom dia, Jona Trepton. Bom dia a você que está nos acompanhando neste segundo do TMC 360. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. São 3 horas de informação. Você participa também. A nossa prestação de serviço para você de todos os cantos do país e do mundo. Bom, vamos lá, né? Vamos começar com os destaques do noticiário.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que os pedidos de criação da CPI do Banco Master terão análise regimental. Rafaela Soares.
A pressão por uma investigação aumentou após a divulgação de um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro pede recursos ao dono da instituição para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A PEC do fim da escala 6-1 entra em uma semana decisiva na Câmara dos Deputados. A expectativa é a seguinte: que uma primeira versão do texto seja apresentada nos próximos dias. O principal ponto de discussão é a forma de transição para uma possível nova jornada.
O presidente Lula avisou a aliados que pretende reenviar ao Senado a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, mesmo após a rejeição inédita sofrida pelo chefe da AGU, Lívia Braz.
Daqui a pouco a Lívia Braz, direto de Brasília. Pesquisa Quest mostra que a maioria dos brasileiros rejeita a redução das punições aos envolvidos nos ataques daquele 8 de janeiro de 2023. Né? Segundo o levantamento, 52% são contrários à medida, 39% são a favor.
Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios aponta que cerca de 2 milhões de famílias que teriam direito ao Bolsa Família não recebem o benefício.
Mais destaques de hoje, nós temos uma entrevista exclusiva com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Ele fala sobre o cenário político atual e as estratégias para ampliar a presença nas eleições de 2026. A conversa traz ainda os bastidores da atuação da legenda e as principais pautas defendidas pelo grupo.
No giro internacional, um terremoto na China deixou 2 mortos e fez mais de 7 mil pessoas saírem de casa nesta segunda-feira. Prédios desabaram e equipes de resgate estão à procura de desaparecidos.
A OMS declara emergência de saúde pública internacional por causa de um novo surto de ebola na República do Congo e também em Uganda. Já são 80 mortes e quase 300 casos suspeitos. A decisão é para reforçar as ações de controle e evitar que a doença se espalhe para outros países.
No esporte, o Botafogo venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro com 3 gols de Arthur Cabral. O resultado aproxima o Botafogo da disputa por vaga na Libertadores e coloca o Corinthians na zona de rebaixamento.
O mistério acaba hoje. O técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista oficial com os jogadores convocados da seleção que vão defender o Brasil na Copa. Joel Silva.
Hoje conheceremos os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Será que o Neymar vai estar na lista?
Será? Grande pergunta. Será? É claro que você vai acompanhar toda a convocação aqui pela TMC a partir das 3 horas da tarde.
O TMC 360 está no ar com a informação que importa para você. De um jeito que você gosta de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. 73.
Brasil! TMC 360. Quem escuta sabe.
Estamos absoluta e completamente no clima de Copa do Mundo, já com vinhetinha Brasil. Você adorei. Vê? Bom, vamos começar o nosso giro Brasil, indo para Brasília. Será que o tom é de animação por lá? Será? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que deve seguir o regimento interno da casa sobre a criação, né, de uma possível CPI em relação à ligação de Daniel Vorcaro e políticos. Quem traz mais informações é a Rafaela Soares? Lívia Braz, bom dia.
É alguém de Brasília. Vamos lá, a ordem alfabética decrescente.
É a Rafa.
Rafaela Soares, bom dia pra você.
Desculpa, Rafa, bom dia pra você.
Mota deu essa declaração durante a corrida que comemorou os 200 anos da Câmara dos Deputados e ela ocorre em meio ali uma pressão, tanto da base governista quanto também da oposição. Isso por quê? Porque cada lado ali quer ganhar o controle da narrativa, ou seja, emplacar seu próprio, sua próprio pedido ali de CPI ou CPMI para tentar ali ganhar votos. Claro, a gente sabe que no primeiro semestre tem o caráter eleitoral. Hoje na Câmara a gente tem pelo menos 7 pedidos de CPI ligados ao caso, um deles de fevereiro, e já tem as assinaturas suficientes para ser aberto para avançar. Mas mesmo assim, a abertura depende de uma posição do deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. O caso ganhou força depois das operações da Polícia Federal, tanto a que mirou ali o senador Ciro Nogueira, quanto a que prendeu o pai de Daniel Vorcaro. O tema passou a mobilizar o Congresso Nacional, porque parlamentares querem uma investigação mais ampla e sobre as possíveis conexões políticas que a gente sabe que existem ali entre Daniel Vorcaro e parlamentares, e não só no Congresso Nacional, mas também em outros poderes como o Judiciário. Nos bastidores, porém, a conversa tem um tom mais de cautela. Isso porque, principalmente porque essa investigação pode ter um grande alcance e afetar partidos da base e também da oposição, além de outros poderes. Então, a gente continua acompanhando. Mota diz que ele tem que seguir o regimento. O regimento diz que existe ali uma fila. As comissões, né, as que foram apresentadas há mais tempo têm prioridade, mas isso não significa que só as comissões do Banco Master são analisadas. São todos os pedidos para abertura de CPI. Claro, a gente segue acompanhando tudo aqui em Brasília.
Muito bem, a Rafaela Soares está em um ponto de Brasília. Deu para a gente ver aí, se você não vê, a gente descreve para você o Mané Garrincha ao fundo, né? E agora a gente vai para o nosso estúdio da TMC na capital do país, conversar com a Lívia Braz. Lívia Braz, que história é essa? Aposta em Jorge Messias, digamos, redobrada, é isso, pelo presidente da República? Bom dia para você.
Oi, Felipe, Joana, bom dia para vocês. Pois é, viu, gente? Segundo aliados do presidente Lula, ele pretende sim reenviar a indicação de Jorge Messias àquela vaga que está aberta lá no Supremo desde outubro do ano passado, quando o ministro Barroso deixou esse cargo, né? E a ideia é que ele reenvie o nome de Messias mesmo depois daquela derrota histórica que foi sofrida no plenário do Senado. Nos bastidores do Planalto, a avaliação é de que recuar nesse ponto do jogo significaria aceitar uma derrota política que foi imposta pelo Congresso. Então, enfraquecer aquela prerrogativa que o presidente da República tem de escolher os ministros da Suprema Corte, né? O presidente Lula chegou a discutir algumas alternativas para a vaga, inclusive diante da pressão que vem sofrendo aí de alguns setores do PT e de alguns movimentos também ligados ao governo pela indicação de uma mulher a essa vaga. Só que essa ideia acabou perdendo força muito rapidamente, porque alguns auxiliares do presidente alertaram que essa nova indicação poderia passar aquela imagem de plano B depois da derrota de Messias, né? A crise também ficou mais agravada aí entre o Palácio do Planalto e a presidência do Senado, né? O presidente Davi Alcolumbre. Os integrantes do governo acreditam que Alcolumbre teria atuado de fato nos bastidores justamente para derrubar a indicação de Messias mas o senador nega isso, tá? A tensão ficou muito mais evidente na semana passada durante a posse do presidente do TSE, o ministro Nunes Marques. Lula e Alcolumbre, eles dividiram ali aquela mesa principal da cerimônia, só que não rolou nada mais do que um cumprimento protocolar entre os dois, não teve nenhuma conversa entre os dois. De forma reservada, alguns aliados de Messias, eles dizem que ele sim ainda está acreditando nessa possibilidade de voltar a ser indicado novamente para essa vaga no Supremo, depois da derrota. Ele chegou até a cogitar que queria deixar o governo, só que o presidente Lula pediu para que ele evitasse qualquer decisão que fosse tomada, qualquer decisão aí no calor do momento. Jorge Messias está de férias desde o dia 13, mas volta ao trabalho na AGU no próximo dia 25. E aí a gente acompanha, então, sobre essa possível reindicação dele a essa vaga no Supremo.
Vamos acompanhar, porque é algo bem significativo para a política, da mesma forma que a rejeição do nome dele foi, né, Lívia? Férias merecidas do, então, Jorge Messias, porque foi complicada aquela sessão, todo aquele dia. Já já a gente volta para Brasília para trazer mais informações. Agora, vamos falar do Álvaro Dias, que é candidato ao Senado pelo Paraná. Durante uma entrevista à TMC, ele disse que a relação com o ex-ministro Sérgio Moro o maltrata e o constrange, e que ele prefere seguir em frente. Ângelo Faier é quem tem os detalhes. Ângelo, bom dia.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Começando hoje por aqui as sabatinas com os pré-candidatos ao Senado na TMC Paraná. O ex-governador e ex-senador da República, Álvaro Dias, foi o primeiro entrevistado. Todas as entrevistas foram conduzidas por Felipe Armata. E Álvaro Dias é, de fato, um dos nomes mais proeminentes da política paranaense das últimas décadas. É um nome bastante importante e ele volta ao cenário. Ele que já disputou a presidência em eleições anteriores, agora para tentar retomar uma vaga ao Senado Federal. Vaga esta que ele perdeu nas últimas eleições que tentou ao Senado, justamente para o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, uma pessoa que entrou na política muito em função do apadrinhamento de Álvaro Dias, enquanto este ainda estava no Podemos. O primeiro partido ao qual Sérgio Moro se filiou foi justamente o Podemos, mas essa relação toda desandou lá nas eleições de 2018, naquele episódio em que Moro foi apresentado como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, na sequência se desfiliou para se unir à União Brasil e na sequência acabaram sendo rivais em uma eleição para o Senado. E quem se deu melhor naquela ocasião foi Moro. Um episódio bastante marcante da carreira de Álvaro Dias. Ele foi questionado sobre isso nessa sabatina, mas preferiu não comentar esse caso, tratando isso como um grande constrangimento da sua vida pública. Vamos ouvir.
Eu acho que é importante para a imprensa, para um jornalista, para um comunicador como você, fazer a indagação, né? Afinal, é do jornalismo, né? Agora, no meu caso, o melhor é não falar sobre essas coisas. É só olhar para frente, olhar o futuro, né? Porque quem tem disposição de servir a comunidade, a população, tem que ter a sabedoria de ignorar certos fatos que te maltratam, que te constrangem, porque o objetivo maior é sempre o coletivo, é sempre a população. Então eu prefiro esquecer esses fatos anteriores, né? E olhar para frente.
A sabatina com Álvaro Dias será exibida na íntegra pela primeira vez no Paraná TMC às 10h30 da manhã. Logo na sequência estará disponível também no nosso YouTube, @TMCNewsBR. Na sequência ainda temos as sabatinas com Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva.
Agora 7h13, mudando a página do nosso TMC 360. Hoje à tarde tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial. Essa lista cá entre nós aqui já tá pronta, né? Ou será que vão mudar de última hora, assim, riscar lápis, um colocar outro nome lá no quarto do hotel? Ô, Joel Silva, direto do Rio de Janeiro, conta pra gente, bom dia, o que é que você sabe, o que que vem por aí?
Muito bom dia, Felipe Bueno, Joana Trepton, todos os amigos ligados na TMC. Já falo aqui diretamente do Museu do Amanhã, onde vai ser realizada a convocação da seleção brasileira às 5 horas da tarde. Inclusive, estou aqui de forma meio clandestina. Os caras falaram assim, ó, não mostra surpresa não, não mostra que tá todo mundo aqui arrumando as coisas. Mas o certo é que a convocação vai acontecer. O italiano técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, evidentemente já tem a lista pronta, mas a expectativa fica em torno do atacante do Santos, o Neymar, né? Inclusive, enquanto estava montando aqui o equipamento, os seguranças, pessoal que está trabalhando, e aí, o Neymar vai para a Copa? Sim ou não? A gente vai saber na tarde de hoje, aqui no Museu do Amanhã, onde vai ser realizada a convocação. 26 jogadores serão convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Eles se reapresentam, ou melhor, se apresentam na Granja Comaria no próximo dia 26, quarta-feira da próxima semana. Dia 31 tem um amistoso contra o Panamá no Maracanã, que marca a despedida da seleção brasileira aqui do Brasil. No dia seguinte, segue viagem para os Estados Unidos. Ainda vai ter um último amistoso contra o Egito em solo norte-americano, para aí sim entrar na Copa do Mundo, estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos. 55 nomes estão na pré-lista de convocados. O Flamengo, inclusive, é o time que mais tem representantes nessa pré-lista, com 7 jogadores: Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Então, o Flamengo tendo uma expectativa de ter muitos convocados. A convocação acontece às 5 horas da tarde aqui no Museu da Manhã. Carlo Ancelotti vai definir os jogadores que levarão, né, o Brasil na ponta da chuteira e conquistará, quem sabe, aí o Ex. E o Neymar é a grande dúvida: vai ou não vai para a Copa do Mundo?
Vamos passar essa bola aqui para Santos, Joel. Valeu, obrigada pela participação, pela animação. Dia lindíssimo aí no Rio de Janeiro. A gente vai ficar bem quietinho, não mostramos quase nada, mas que a galera tá trabalhando atrás de você, tá? Da mesma forma que você tá trabalhando cedinho, vai ficar aí até 5 horas da tarde, será? Será? E será que o Neymar vai para a Copa do Mundo? Vamos então pular para o Fabiano Fará aqui, uma substituição de peso na nossa seleção. Fabiano Fará já está de camisa social às 7 horas da manhã na Estica para nos ajudar a antecipar essa ansiedade para a população brasileira. Como é que está o clima aí em Santos, cidade de Neymar? Bom dia, querido.
Tudo bom, Joana, Felipe, um abraço. Hoje eu coloquei o óculos para mostrar a seriedade. Camisa social é um dia importante, afinal de contas. Eu não lembro, gente, qual, assim, eu puxei pela memória, na verdade lembrei, quando foi a última grande dúvida que teve um apelo popular para que um jogador fosse convocado pelo técnico da seleção brasileira. Foi em 2002, vocês lembram, né, do Romário. Romário queria ir, o Felipão não queria levar, ficou aquela dúvida até o dia da lista final. Romário ficou bravo, mas tudo isso ficou para trás porque o Brasil foi pentacampeão. E hoje a principal dúvida é: Neymar vai ou não vai para a última Copa do Mundo da carreira? Para a quarta Copa do Mundo da carreira? Se for confirmada a convocação dele, é um momento importante para o Neymar, um dos poucos jogadores a defender o Brasil em 4 Copas do Mundo. Aqui na Vila Belmiro, eu conversei com alguns funcionários do Santos, chegaram cedinho aqui, clube que ele defende, clube que ele foi revelado para o futebol. Tá todo mundo muito otimista com relação à convocação do Neymar. Eu repito, a informação que eu tenho é que o Neymar está na lista dos 26 do Carlo Ancelotti. É uma informação que a gente conseguiu aqui com bastidores de Vila Belmiro, com pessoas ligadas ao Neymar, mas, né, tratando-se de Neymar, de Carlo Ancelotti, que é um técnico que não tem amarras políticas, então tudo pode mudar. Vamos aguardar. A informação que eu tenho é que ele vai para a Copa do Mundo, sim, não para se titular, para ser o diferencial, mas que fará parte do grupo. Vamos aguardar até às 5 da tarde. E a ideia é que o Neymar, durante a convocação, esteja treinando aqui no Santos. Então a gente vai acompanhar de perto tudo isso. E para vocês, ele vai ou não vai?
E para você, Jona? Para mim, ele vai.
Eu acho que ele vai com toda certeza.
Para mim, ele vai. Agora, vou celebrar aqui as nossas duas entradas, a do Joel e do Fabiano Fará, dois ícones, né, do turismo e da história do Brasil. Né? O Museu do Amanhã, que é um ícone novo, e a Vila Belmiro, que é um ícone clássico, a vila famosa, né? O único problema de Santos é que o céu tá meio carregado, né? Lá no Rio de Janeiro tava bem bonito, mas aqui em Santos, na Baixada Santista, aqui em São Paulo, tem chuva, tem garoa aí, fará frio ou não?
Por enquanto, garoa não. O tempo tá nublado, né? Aquele tempo carrancudo.
Carrancudo.
É, o frio pro santista, ele é relativo, tá? 24 graus, pra gente é frio, né? É, aí em São Paulo já é um calor, mas agora tá entre 23, 24 graus. Aqui tá todo mundo de casaco na rua.
Pois é, né? Baixou de 30, já tem casaco. Isso funciona no Rio de Janeiro também. Um abraço pro Fabiano Fará, pro Joel também, João Silva também, que vão entrar ambos muito aqui no nosso 360 nesse dia de expectativa, assim como toda a nossa equipe. Tem recado aí, Joana?
Não, não tem. Eu só ia falar, haja bateria no celular deles, porque pra repórter, pra quem trabalha na rua, ficar entrando assim, de agora até 5 horas da tarde, dá-lhe powerbank.
Powerbank,
bom,
exatamente.
Tem recado? Claro que tem. Claro tem que sim. Tem. É o seguinte. Queria que pedir para vocês anotarem aí um número de telefone muito especial, que é o 11972211001. 11972211001 é o nosso número aqui da TMC. A nossa enquete hoje é a seguinte: Neymar merece ou não, sim ou não, uma vaga na seleção brasileira? E as respostas são sim ou não. Tá lá na nossa live do YouTube, TMC News BR, é onde você nos encontra. No nosso canal do YouTube, e o número do WhatsApp que eu te passei é para você mandar uma mensagem um pouco mais longa, com a justificativa, uma mensagem de bom dia. Se você tiver mal-humorado, não tem problema nenhum também não. Pode mandar mensagem mal-humorado, tá tudo certo. Segunda-feira de manhã, ninguém é obrigado a ter aquela animação maravilhosa, por exemplo, do Joel no Rio de Janeiro, com aquela paisagem lindíssima na frente do Museu
aí
da
ajuda,
Manhã.
Né? Aí ajuda.
Aí ajuda, né? Mas nem tudo é flores, nem tudo são flores. Muito bem, dito isso, chamei a enquete, chamei o WhatsApp, fiz tudo o que eu tinha que fazer, não é, Felipe Bueno?
Fez, e agora são 7:20 e a gente volta com a Rede Reunida. Daqui a pouquinho tem momento agora para o espaço local, o espaço da sua cidade. Bora!
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$ 119.990. Bônus de até R$ 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000. A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sim.
7:22, 7:22. Um ótimo dia. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Segunda-feira, hoje dia 18 de maio de 2026, e o tempo em Curitiba bem fechado, até chuvoso, né? Tivemos tempos alternados de chuva forte e garoa nessa madrugada. Essa chuva vai continuar assim. Não há nenhum período do dia em que está prevista aquela trovoada, chuva muito forte, mas também não há nenhum momento do dia em que está previsto uma trégua. A chuva deve nos acompanhar durante toda a segunda-feira, a semana começando chuvosa por aqui, e apesar de não ter chuva forte, no acumulado do dia teremos mais de 12 milímetros, ou seja, é bastante chuva para este início de semana. A temperatura de momento é de 15.7 graus e a máxima hoje não passa dos 16. É, então teremos um dia em que as temperaturas não vão subir. O que temos é isso. Vamos nos contentar aí com os 15 e 16 graus, porque além disso não teremos muito mais calor. Para amanhã, terça-feira, a previsão é parecida, mínima de 11, máxima de 17 graus, também com alguns momentos de chuva, mas uma chuva bem menos volumosa, né? Praticamente uma garoa que vai nos acompanhar durante algumas partes do dia, diferentemente do dia de hoje, que teremos essa chuva mais constante. Quarta e quinta-feira, previsão de tempo nublado, mas para os próximos dias não consigo observar nenhum dia com temperaturas acima dos 20 graus, hein? As máximas devem ficar bem amenas nessa próxima temporada. As próximas duas semanas devem ter mínimas na casa dos 10, 12, 13 graus, e as máximas variando entre 14, 16, 19 graus. Assim serão os próximos dias, segundo a previsão do CIMEPAR. Por aqui nós continuamos atentos ao que acontece em Curitiba, região metropolitana. É claro que ao longo do dia de hoje também estaremos muito atentos à convocação de Carlo Ancelotti. Será que Breno Lopes estará na... Quer dizer, será que Neymar estará na lista de Carlo Ancelotti? O menino Ney jogou neste domingo contra o Curitiba, fez a sua última apresentação antes da convocação para a Copa do Mundo, jogando contra o Coxa. O Santos se deu mal. O Alviverde jogou muito bem, fez 3-0 na Neoquímica Arena lotada, deslanchou no Campeonato Brasileiro, uma vitória importante que não vinha já há algum tempo, né? E se recolocou na briga por um lugar no G5, né? G5 que hoje é ocupado pelo Atlético. O Atlético empatou com o Flamengo 1-1 em casa, tá bem posicionado no Brasileirão, e o Coxa voltou a encostar nos líderes também.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora, 7:26, falando de política, falando de eleições, ouça só, o Democracia Cristã confirmou a pré-candidatura. Não se esqueça que nós estamos falando em pré-candidatos e pré-candidatas, né? Até o período eleitoral exatamente começar, efetivamente começar. Mas enfim, a pré-candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, à presidência da República em 2026, após a sua filiação ao partido. Essa decisão substitui a pré-candidatura do ex-ministro Aldo Rebelo, que havia sido lançado anteriormente pela própria legenda. Essa disputa interna ocorre em meio à organização das pré-campanhas para as eleições 2026 e a definição dos principais nomes. Você se lembra, né? Joaquim Barbosa foi um ministro do STF extremamente midiático, porque presidiu, comandou, né, o processo chamado de Mensalão. Ele foi muito famoso, foi transformado em referência por boa parte da população, inclusive, mais de uma vez, considerado como, à época, um possível candidato à presidência da República no futuro. Saiu do próprio STF, né? Antecipou a sua aposentadoria, saiu um pouco do noticiário e agora volta com essa questão dessa pré-indicação aí do Democracia Cristã. Vale lembrar que Aldo Rebelo já disse que vai brigar por essa pré-candidatura, por essa indicação, inclusive falou que poderia judicializar a questão. Como a gente costuma dizer aqui no 360, a ver.
Agora são 7:27. Lembrando que hoje nós temos entrevista exclusiva com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão. Vai falar sobre o cenário político atual, vai falar sobre estratégias para ampliar a presença nas eleições de 2026, entre outros assuntos importantes para nós aqui nessas entrevistas com pré-candidatos e com figuras influentes da política do nosso país neste clima de eleições 2026. Estamos no clima de Copa, mas estamos no clima de eleições também. Muito bem, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 2 milhões de pessoas, famílias, aliás, que teriam direito, estão fora do Bolsa Família. Da capital paulista, Luísa Mutoni tem mais informações. Luísa?
Ainda há uma demanda reprimida de 3 milhões e 200 mil pessoas que deveriam ser contempladas pelo programa, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, mas acabam não sendo. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro são os que têm o maior número de famílias desassistidas, respectivamente. E a explicação para isso seria a redução nos recursos para o programa. Segundo dados do Siga Brasil, do Senado Federal, os recursos destinados ao Bolsa Família no orçamento do governo federal diminuíram em cerca de 0,97% neste ano, na comparação com o ano passado, e chegaram a 157 bilhões e meio de reais. Em 2023, o programa chegou a ter o pico de 21 milhões e 300 mil famílias beneficiadas, número este que atualmente está em torno de 18 milhões e 900 mil famílias, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse número representa uma redução de 2 milhões e 400 mil famílias que são atendidas pelo programa. Esses dados devem ser divulgados nesta segunda-feira, mas foram antecipados pelo Correio Brasiliense.
7:29 agora. Está no ar, é da sua conta, nossa conversa diária sobre assuntos que mexem com a nossa vida financeira, numa parceria com o PicPay Bank. O assunto de hoje é investimento. Como é que você, querido ouvinte, como é que você, querido telespectador, lida com isso? Guarda dinheiro na poupança? Com a variedade de produtos e siglas, eita, é muito difícil, né? Muita gente acha que investir é um bicho de sete cabeças. É CDB, é CDI, é Selic, é Alilupe. Bom dia pra você. Dá pra gente deixar o mundo dos investimentos ainda mais simples pra ganhar um dinheirinho, fazer render pelo menos o dinheiro?
Bom dia, Joana. Eu gostei de entrar na sopa de letrinhas aí, viu?
É que bom, o seu nome ajuda, você, né?
Ajuda. É isso aí, Joana. Você tem razão, viu? É sigla demais, né? Economês, que pode acabar confundindo as pessoas. E além disso, sempre tem gente mal intencionada aí, oferecendo investimentos milagrosos, com grandes retornos em pouco tempo. Entra mundo e sai mundo, e isso continua acontecendo, né? Mas na verdade, investir nada mais é do que guardar dinheiro com um objetivo, né, Joana? Ter uma aposentadoria mais tranquila, bancar estudo dos filhos, comprar um bem, bancar os próprios estudos, por que não? E assim por diante. Existem investimentos feitos para pessoas que topam arriscar mais em função de maiores retornos. Mas também existem investimentos tão seguros quanto a poupança, por exemplo, que ajudam a otimizar os seus ganhos. Eu não disse que a poupança é bom investir nela, mas ela é antiga, segura, e é sobre isso que a gente está falando, né?
Pois é, porque é a grande pergunta na cabeça das pessoas. É seguro investir? Porque uma coisa é a gente ter o controle de onde está o dinheiro. Por mais que no banco, Alê, a gente tenha a impressão que o dinheiro está guardadinho na nossa conta, ele não está. Ele está emprestado para o banco, né? Ele não está guardadinho numa gaveta. Mas colocar em outro lugar que não a nossa conta, ou até uma poupança que parece que está ali mais sob controle, porque é uma coisa bem antiga, dá uma insegurança. Então é seguro?
Olha, Joana, você bem disse, os dinheirinhos criam pernas e ficam ali circulando dentro, né? Cada as notinhas, as moedas ali, trocando de lugares e tal. Mas é isso. Pelo app do PicPay, na área de investimentos, existe uma série de produtos, como o CDB Liquidez Diária, por exemplo. Ele rende a 102% do CDI com resgate imediato. Alelupe, todo dia praticamente você fala 102% do CDI. O que significa isso? O CDI acompanha a taxa Selic, que atualmente está em 14,5%, né? Ou seja, em um ano o dinheiro vai render um pouco mais que isso. A poupança, por outro lado, rende um pouco mais de 6% ao ano. Numa conta bem simples, R$1.000 na poupança rende R$64 no ano. R$1.000 no CDB liquidez diária do PicPay, R$121 no mesmo período. E quem tem recursos pode ficar mais tempo, por mais tempo com dinheiro investido, tal, sem a necessidade de sacar. E quer montar uma carteira aí mais sofisticada, pode também encontrar outras opções na área de investimentos do app. LCIs, LCAs, previdência privada, fundo de investimento. Você preenche um questionário lá para determinar o seu perfil e o PicPay oferece os investimentos que combinam com seus objetivos. Joana.
Valeu, Ale, obrigada pelas dicas. Você falando assim, dá uma animação, com toda certeza, ver o dinheirinho render, que é multiplicar. É bom, mas sempre com segurança. Ale, até amanhã.
É bom você ter falado, só rapidinho, Jorge.
Pode, claro.
Falado de segurança, porque o PicPay tem protocolos avançados de segurança regulado pelo Banco Central. E além disso, os investimentos oferecidos contam com garantias, como proteção do fundo garantidor de crédito, que você quase que diariamente diz aí, o tal do FGC para aplicações em renda fixa até limite de R$250 mil reais por CPF em cada instituição. E o PicPay é um banco sólido, mais de 67 milhões de clientes, ou seja, uma instituição confiável para cuidar da sua vida financeira. Agora eu vou embora, Joana.
Até amanhã. Tchau.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Muito bem, são 7:34 e nós voltamos à capital do país. Tem uma semana agitada, Brasília, com agendas previstas no Congresso Nacional. A Lívia Braz vai falar o que agora, Lívia? Conta tudo pra gente.
Oi, Felipe. Semana começa agitada, sim. Presidente Lula tá aí no interior de São Paulo, cumprindo uma agenda de manhã e à tarde lá em Campinas, ao lado do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aqui em Brasília, no Congresso, a gente tem uma semana super importante também, decisiva, na comissão especial que foi montada para debater o fim da escala 6x1, né? O relator, o deputado Léo Prates, ele deve apresentar já uma primeira versão do parecer na próxima quarta-feira. Hoje, ele tem uma reunião prevista para agora de manhã com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também com o presidente da comissão especial, o deputado Alencar Santana, justamente para debater os ajustes finais desse texto antes dele ser apresentado. O principal ponto desse debate é justamente sobre a regra de transição dessa mudança. A ideia é que, ao passar das atuais 44 horas de trabalho semanais para as 40 que estão previstas nesse texto, haja uma transição de uma ou de duas horas por ano até chegar a essas 40 horas por semana. Na pauta do plenário da Câmara essa semana, a gente deve ter também votação de projetos para conter a alta dos combustíveis. Já no Senado, Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, recebe o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, amanhã, numa audiência pública que já está prevista, acontece sempre duas vezes por ano. Nesse tipo de audiência pública, o BC ele apresenta na comissão um relatório de todas as atividades e também do desempenho da política monetária. Dessa vez, há a expectativa de que ele fale também sobre o caso do Banco Master.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Com certeza. Agora, para Minas Gerais, a justiça condenou a mineradora americana Sigma a pagar R$50 milhões por danos causados em Minas. Moradores próximos da área de mineração de lítio relatam poeira, tremores, rachaduras em casas e também ruído, muito ruído. André Rocha é quem tem os detalhes. André, bom dia para você.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. A mineradora ela tem uma atuação no Vale do Jequitinhonha, que fica no norte de Minas Gerais, em cidades perto da divisa com a Bahia. E a justiça determinou esse pagamento de R$50 milhões, o depósito de R$50 milhões, depois de uma ação civil pública do Ministério Público, exatamente contra a Sigma, que é uma empresa norte-americana de exploração de lítio, né? Um material que é bastante farto lá no Vale do Jequitinhonha. Nós, inclusive, né, eu li parte da decisão. Há casas, por exemplo, que, de acordo com a Defesa Civil, estão totalmente comprometidas por causa da rachadura, pessoas ficando com problemas respiratórios por causa da poeira e os tremores são constantes lá na região, e a determinação de depositar 50 milhões de reais da empresa é exatamente para realocar pessoas, para comprar novas moradias para as pessoas e também para minimizar os impactos ambientais. Além disso, a justiça determinou que uma assessoria para tentar entender o que que acontece, né? Uma assessoria especializada seja contratada para que a partir de agora os impactos humanos e ambientais sejam diluídos ao longo do tempo. A mineradora, nós procuramos por ela, mas ainda não deu uma posição sobre a decisão da justiça, que em primeira instância, claro, cabe recurso. Eu volto com vocês.
Tá certo, e o nosso compromisso é, obviamente, dar espaço para todos os lados envolvidos em qualquer que seja a questão. Tá aí o trabalho do André e de todo o nosso time de BH. Bom, são 7:38, mudando mais uma vez a nossa página aqui, e a gente vai para o Rio de Janeiro. A convocação da seleção brasileira, como você sabe, a gente está trazendo aqui desde cedo, vai ser hoje à tarde no Museu do Amanhã, e o Rio de Janeiro está em expectativa, não só Santos, mas a cidade do Rio de Janeiro, especialmente por causa do Flamengo Clube de Regatas. E o Rafael Alves está já no Flamengo para trazer as primeiras informações e as primeiras expectativas. Se não tem informação, tem expectativa, né, Rafael? Bom dia para você.
É isso, Felipe. Muito bom dia para você, para Joana, para todos os nossos ouvintes. Expectativa que vai aumentando ao decorrer do dia. Claro, até chegar às 5 da tarde no Museu da Manhã, para a gente saber quem são os 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo desse ano. E claro, alguns desses jogadores vão sair daqui do Clube de Regatas do Flamengo. A gente fala ao vivo da sede do Flamengo, na zona sul da cidade, porque alguns nomes da pré-lista divulgada já estão aqui. Então o Flamengo deve ter pelo menos 3 jogadores convocados nessa Copa do Mundo, pode ser até 6 nomes, por exemplo. O zagueiro Danilo, esse já está até confirmado pelo Carlo Ancelotti, ele já tinha dito que o Danilo estaria na lista de hoje. Outras possibilidades são o lateral Alexandre, também o zagueiro Léo Pereira. No meio campo tem o Lucas Paquetá, e no ataque a possibilidade de Samuel Lino e também Pedro serem chamados para representar o Brasil. A gente conversou com algumas pessoas que passaram por aqui pela sede do Flamengo. Os dois eram flamenguistas, eles falaram um pouquinho sobre a expectativa para a Copa. Eles estão até com o pé um pouquinho atrás, mas claro, também com a confiança no Hexa esse ano.
Minha expectativa é das melhores, porque desde 2002, né, irmão? A gente não vai chegando e sempre deixa o brasileiro com aquela pontinha de esperança que nunca acaba. Mas vamos ver o que, é que vai ser de hoje aí.
E sei que o período que a gente está passando não é muito bom na seleção brasileira, mas eu acredito muito nessa Copa do Mundo, que é a última do Neymar, e ele tem um sonho de ser campeão do mundo, e eu acho que esse ano vai ser o ano igual foi em 2022, que a Argentina fez com o Messi.
O nosso segundo entrevistado já deu a pista dele. Para ele, a maior dúvida já foi tirada. Para ele, Neymar tem que estar nessa lista que vai ser divulgada hoje. Aliás, a seleção vai ser convocada no Museu da Manhã, aqui no centro do Rio de Janeiro, e também tem outro clube carioca que deve ser representado nessa lista, o volante Danilo, do Botafogo, também deve ser chamado para representar a seleção na Copa desse ano. E claro, também esse evento que vai acontecer no Museu da Manhã, nosso ouvinte vai acompanhar durante a programação da TMC, mas a gente agenda também que vão ter shows acontecendo ali no Museu da Manhã. Essa convocação também se tornou um grande evento aqui na cidade. Eu volto com vocês.
E essa ligação do futebol com o destino, né? Porque o segundo entrevistado falou assim: o Messi teve a última, quer dizer, a penúltima, né? Mas ele teve a chance de ganhar uma Copa, ganhou em 2022. Agora o último do Neymar, provavelmente o último do Neymar, vai ganhar. Mas tem o Cristiano Ronaldo também. Tem o Cristiano Ronaldo. Não vai ter outra Copa pra ele. Suponho, né? Não vai jogar uma Copa com quase 50 anos. Vai saber, né? O homem é um monstro, né? Vai saber. Mas também, então, entra no páreo aí, entre outros tantos, né? O Rafael volta daqui a pouquinho com outras informações, assim como todo o nosso time, em todo o país, não só no Rio de Janeiro, não só em Santos, mas circulando por todo o país, trazendo para você a expectativa sobre essa convocação. 7:42.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3.
no aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, o Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Eleições 2026 na TMC.
A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Um espaço voltado ao debate de ideias e à informação de qualidade. Felipe Armata conversa com os convidados sobre os temas que estão no centro das discussões nacionais e das decisões do Congresso. A série começa hoje com Álvaro Dias, amanhã o entrevistado é Deltan Dallagnol, dia 20, Felipe Barros, depois temos Alexandre Cury e Gleisi Hoffmann. Na semana que vem, Cristina Grêmio na segunda-feira e encerrando a série na terça-feira, dia 26, Guto Silva. Todas as entrevistas conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Informação, debate e diferentes visões sobre o futuro político do Paraná e do Brasil. Teremos discussões sobre a função do senador, a relação com o Supremo Tribunal Federal, dosimetria penal, anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros sobre os temas das sabatinas. Sempre 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC, a gente te convida para acompanhar assim como você acompanhou as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. É informação que importa para você, tem espaço aqui na TMC. Contamos com a sua companhia e com a sua participação. A sua mensagem chega até nós pelo WhatsApp 41 995661003, 995661003, WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Agora 7:47.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7:00 PM. A gente já tá no esquenta pro jogão. Botafogo da Paraíba, nosso belo, contra a Inter de Limeira. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Faltam 24 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:49. Opa, dia pra gente falar junto, né? É muita sintonia, é bom, é muita sintonia. Vamos fazer o seguinte, vamos direto, atravessar o oceano? Vamos falar com a nossa correspondente Marina Isidro lá no Reino Unido, porque aquela polêmica sobre a substituição de Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, continua aquecendo os debates por lá. Quem vai trazer o panorama da situação do momento é a Marina Isidro. Bom dia! Opa!
Opa! Alô, som? Vamos, a gente tá vendo a Marina, mas a gente não tá ouvindo. Então vamos retomar o contato pra gente poder conversar com ela daqui a pouquinho, para falar de Keir Starmer, para falar de Partido Trabalhista e para falar também de um negócio que parecia que estava engavetado, que é a história de um tal de Brexit. Lembra disso? Daqui a pouquinho a gente
não
fala.
Não está resolvido ainda. Nossa. Bom, vamos falar de uma notícia internacional, mas que diz respeito aqui ao nosso país. Uma entrevista do presidente Lula ao jornal norte-americano Washington Post, que repercutiu bastante. Durante a conversa, Lula disse que Donald Trump sabe que ele seria melhor para o Brasil, ele, Lula, e para a relação entre os dois países, e que seria melhor do que Jair Bolsonaro. Repórter Murilo Hernandes traz os detalhes dessa repercussão.
Olha, pessoal, repercutiu bastante numa entrevista do presidente Lula ao jornal norte-americano Washington Post. E o trecho que mais chamou a atenção foi justamente quando Lula disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabe que ele é melhor que Jair Bolsonaro, tanto para o Brasil quanto também para a relação dos dois países. E essa fala acontece em um momento delicado, porque Lula ele tenta manter uma boa relação com os Estados Unidos, mesmo com Trump de volta à Casa Branca. Na entrevista, o presidente brasileiro ele deixou claro que quer evitar conflitos comerciais, novas tarifas e desgastes diplomáticos. A ideia do governo é manter um diálogo aberto para proteger exportações brasileiras e garantir investimentos. Lula até tentou adotar um tom mais descontraído durante a conversa. Diz que a política também passa pela relação pessoal entre os líderes e afirmou que se conseguir fazer Trump rir, ele consegue fazer uma negociação melhor. Foi a maneira de mostrar que pretende apostar mais na diplomacia e menos no confronto direto. Agora, claro que essa declaração ela teve repercussão imediata no Brasil. Aliados do governo dizem que Lula quis reforçar experiência internacional e habilidade política. Já a oposição criticou a comparação com Bolsonaro e acusou o presidente de antecipar o debate eleitoral de 2026. E tudo isso acontece justamente em um cenário que as pesquisas mais recentes mostram uma disputa cada vez mais apertada entre Lula e o grupo bolsonarista para a próxima eleição presidencial.
Agora sim, a gente atravessa o oceano e vai conversar com a Marina Isidro sobre essa bola que está pingando em Downing Street e tudo isso que implica, né? Diga, Marina, bom dia!
Bom dia, Felipe, Joana, para todo mundo. Olha, existe uma palavra aqui no Reino Unido que é uma das mais sensíveis, tá? Ela se chama Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia em junho, faz 10 anos do plebiscito em que 52% dos britânicos escolheram ficar, sair da União Europeia e 48% quiseram ficar. Foi algo que dividiu tanto o país, foi tão traumático, que pouquíssimos políticos até hoje mencionam um possível retorno à União Europeia. Mas por que eu estou falando isso enquanto a gente está falando da crise, né, no cargo do Keir Starmer? Porque isso aconteceu no fim de semana, justamente com um dos possíveis rivais do primeiro-ministro, né, do Starmer, nessa corrida, que ainda não é oficial, mas que está ficando cada vez mais clara pelo cargo de primeiro-ministro. Então, o que aconteceu? Bom, a gente tem falado aqui como os trabalhistas sofreram uma derrota enorme nas eleições distritais há alguns dias, porque o partido perdeu quase 1.500 assentos e o Reform UK, que é um partido de extrema direita, ganhou quase 1.500. E isso serviu como um termômetro do sentimento do país. Começaram os pedidos para o Starmer renunciar. Ele continua dizendo que não vai. Enquanto isso, há dois possíveis candidatos. Um deles é o Wes Streeting, o ex-ministro da Saúde, que renunciou ao cargo na semana passada. Não tinha ainda lançado sua candidatura oficialmente, caso uma disputa aconteça, mas no sábado ele participou de um evento, fez um discurso num tom bem eleitoral e foi perguntado por um jornalista se ele entraria na disputa e ele disse sim. Então, pela primeira vez, ele disse: eu vou ser um candidato se houver uma disputa dentro do partido, lembrando que é o Partido Trabalhista que escolhe o seu líder, que vira primeiro-ministro, e é preciso que pelo menos 81 deputados apoiem o mesmo candidato para que a disputa sequer comece. Pois bem, nesse discurso, Streeting tocou naquele que não deve ser mencionado, dizendo que o Brexit foi um erro catastrófico e